Boa noite, paciência.
Eu quero orar de novo pelas mães presentes. Todo louvor a Deus pela vida de cada uma de vocês, pela dedicação pelos seus filhos. É só você ficar de pé e a gente vai orar por você. Tem marido ficando de pé, você não é mãe, pode sentar. Oremos. Pai Celestial, Senhor amado, queremos te dar ações de graças pelas nossas mamães. Por cada uma delas que disse sim à maternidade, cada uma delas que foi até o fim com a maternidade, cada uma delas que viu a gestação, Senhor, e o anúncio de mais uma criança. Quero te louvar, Senhor, porque o Senhor foi cuidadoso, guardou tuas filhas e deu esse presente, essa herança vindo da tua parte, e abençoou essa casa com uma criança, com um herdeiro. Eu quero te louvar, Senhor, pela instrumentalidade de cada uma delas, pedindo os recursos para continuar cumprindo seu papel de mãe, e que ela, em qualquer fase do seu filho, possa ser, ó Deus, uma ajudadora, uma mãe de perto, uma amiga, uma auxiliadora, Senhor, porque o ministério não termina. Mesmo com tantos anos nossos filhos possam ter, tu és aquele que orienta a mãe, o pai e todos da família para funcionarem bem. Pelo poder do teu nome, eu te peço, dá sabedoria às tuas filhas, dá sabedoria para que elas possam cumprir seu papel em qualquer fase da vida. Cuida delas, cuida da saúde de cada uma aqui. Algumas, Senhor, passam dificuldades na sua saúde. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor desprenda do alto uma graça, a graça da cura, para que elas sintam, Senhor, revigoradas, renovadas, restauradas, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, para poder cumprir seu papel na terra. Eu quero abençoar e agradecer pelas nossas mamães. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Parabéns pela sua vida, mamãe. Pode sentar. Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 6. Meus irmãos, a vida pastoral me ensinou muito. Se eu ficasse em casa e não aceitasse o chamado, se eu estivesse fazendo outras coisas, eu não aprenderia tanto como aprendo na vida pastoral. O dia a dia da igreja é desafiador. Às vezes, é tantas coisas que vão acontecendo que o nosso coração fica na total dependência de Deus para nos ajudar. Mas aprendi muita coisa. Uma é o valor da tolerância. Tolerar é uma virtude. Ter paciência com o outro é uma virtude. Se nós tivermos paciência uns com os outros, nós vamos conseguir superar aí anos e anos juntos até a volta de Cristo. Então olha para o seu irmão e diga: tenha paciência comigo. Tem gente, tem marido que falou para a esposa, não é isso, gente, é para o irmão da igreja que está aí do teu lado. A mulher já está por aqui contigo. Efésios capítulo 4, versículo de 1 a 6. Quem encontrou, diga amém. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Todos juntos, versículo 4, 5 e 6. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos
e está em todos.
Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está em nós. Teu Espírito habita na igreja. Tu és o cabeça do corpo. Queremos te louvar e te engrandecer por estar inserido na família da fé, por estarmos avançando com o Evangelho, na divulgação do Evangelho nesta região, por cumprirmos a missão do Reino de Deus. Ajuda-nos, Senhor, anos e após ano, a sermos consequentes, a sermos valiosos, a sermos sal e luz na terra. Não podemos ser insípidos e não podemos andar em trevas. Queremos andar na luz de Cristo. Cuida de nós, cuida de tudo, cada vez mais nos faz suportar um ao outro em amor, com tolerância e paz. É o que eu te peço e te oro em nome de Jesus, e todos digam amém. Muito bem. Bem, não é fácil ser tolerante, meus irmãos. Poucos têm a capacidade de tolerar o outro. Eu digo isso porque pode ser para alguns um aprendizado. Porque o outro sempre demanda para a gente. O outro sempre vai nos tirar do lugar cômodo. E ele então vai exigir de nós longanimidade, como nós vimos aqui, nos fazer esforçar, ou melhor, nos esforçando para preservar o vínculo da paz. É um esforço. Continuar com o outro em paz é um esforço. E vai passando o tempo, e a história da gente vai sendo, construída com o outro. E para que o outro continue nas fotos, né? Porque a gente vai passando o tempo, a gente vai tirando as fotografias da igreja, e aí a gente vai vendo quem está, quem não está, quem suportou um ou outro em amor, quem não suportou, quem não faz mais parte do corpo, quem continua no corpo, quem vai crescendo conosco. É um desafio. Eu me lembro uma vez que a minha avó chegou do trabalho, ela chegou a se deitar, e ela estava um tempo frio. A gente, então, estava eu e os meus tios na sala, e ela disse: eu vou fazer um chá. E botou uns pãozinhos para torrar. Quem gosta de pão torradinho? E a gente ficou ali esperando e tal. E aí ela chegou na sala depois de alguns minutos, eu acho que já tinha passado uns 10, 15 minutos, chegou assim: o chá já está na mesa, a torrada está lá. Mas ela estava bem idosa, a gente então foi, eu fui logo, fui o primeiro, né, eu era uma garotinha, então fui logo o primeiro lá buscar a torrada, beber o chá da tarde, o frio. E aí eu cheguei lá, irmão, a torrada estava tudo preto. Ela tinha deixado um pouco mais a torrada. E aí eu e meus tios olhamos para a cara do outro. Sim, não falamos nada, coitado. Ela tinha chegado do trabalho. E ela tinha uma certa idade, ela não era nem para estar trabalhando. E aí a gente olhou para a cara do outro, ninguém falou nada. Diga para o seu irmão: suporte a torrada queimada. Sim. A gente come a parte que não está queimada, só para viver em paz. Ninguém disse para ela que a torrada queimou. Ninguém ficou reclamando da torrada queimada. É verdade, a gente pode deixar algumas coisas queimar, algumas coisas ficarem alteradas demais. Mas se houver longanimidade, mansidão, humildade, nós vamos conseguir andar juntos, porque outras torradas virão. E quem sabe que a gente não vai também para o fogão fazer a nossa torrada, já que a torrada do outro queima. Há sempre um jeito para andar juntos, que requer boa vontade, requer amor. Nós tínhamos um amor, eu como o neto e meus tios, apesar, aqueles dias eles estavam tranquilos, eles foram lá, comeram uma parte da torrada, estou vendo também, eu peguei logo alguns, fui o primeiro a chegar, e a gente comeu a torrada. Eu gosto de torrada até queimada, eu gosto de pão, irmão. Pão vai com tudo, vai torrada, vai, eu comi tudo, nem problema com isso. Mas o que eu tenho aprendido anos após ano na frente da igreja, 29 anos, eu estou aqui há 24, 25, 26, 28, 28. Ainda bem que é o 28, porque o nosso querido Alex falou que era, não, hoje, o Átila falou 39, né? Então, uma das chaves mais importantes para criar relacionamentos saudáveis e duradouros é suportar o outro em amor. O suportar o outro amor demonstra que a paciência, a mansidão, o domínio próprio, os frutos do Espírito estão muito ativos na igreja. Estão muito ativos. Quando o outro ri, você ri também. Então, eu tenho aprendido então a aceitar mais as falhas alheias. Alguém um dia chegou para mim e falou: pastor, o senhor está muito tolerante. Eu falei: não, eu não era tolerante. Ao contrário, quando alguma coisa acontecia, eu ficava assim, no estado, e isso só demonstrava a minha imaturidade na área emocional. É muito difícil para lidar com pessoas. Já é difícil lidar com a nossa família. Quem tem dificuldade com sua família e tem que ter muita paciência para algumas coisas. Já é difícil lidar com a nossa família. Dirá com a família dos outros. Dirá com o temperamento dos outros. Dirá com as dificuldades dos outros. É muito complicado, porque a gente também é difícil. Então vamos dizer juntos, tem uma frase que eu gosto muito: ninguém vem pronto, vamos lá?
Ninguém vem pronto.
Todos nós estamos em construção, todos nós estamos tentando conviver, e em nossa convivência na casa do Senhor, meus irmãos, precisamos suprir as falhas uns dos outros, com amor, com dedicação, com cuidado, porque o outro é o outro. Se um sabe cantar, o outro sabe arrumar a mesa da ceia. Se um sabe pregar, o outro sabe recepcionar. Quando eu estou lá dentro do meu gabinete, fazendo gabinete pastoral, e quando chega alguém, as primeiras coisas que ele fala: eu fui muito bem recebido. Então, ser bem recebido também é uma virtude. É uma virtude que tem que se espalhar entre nós. Saber ser educado. Alguém chegar e falar, perguntar a você: onde é o banheiro dessa igreja? Aí você não é só apontar, é lá. É, vem cá que eu te mostro. Isso é suportar um ao outro em amor. Isso é caminhar mais uma milha. Isso é ajudar o outro na melhor condição possível. Eu posso ser mais generoso nas indicações das coisas. Eu posso ser mais generoso dando o meu lugar para alguém. Eu posso ser mais generoso compreendendo como a dinâmica da igreja funciona e como o outro ainda precisa aprender algumas coisas. Eu posso ser generoso quando alguém levanta e dá um glória e eu não gostei da altura. Eu posso ser generoso quando alguém simplesmente não fala comigo. A tolerância é uma virtude. Quando aprendermos de fato a andar com o outro, então a soma de todos, diga comigo, a soma de todos vai montar o mundo ao nosso redor. Um e o outro se completa. Quem acha que tem qualidades boas, apesar dos seus defeitos, que Deus pode muito usar. A soma dessas qualidades forma esse corpo mútuo, de ajuda mútua, de participação, de, sabe, cada um fazendo a sua parte. Eu tenho, há muitos anos que eu fiquei fazendo muita coisa aqui na frente, como modelo e exemplo. E hoje, quando eu estou vendo aqui, o Átila vindo aqui, o Alex, depois o Diácono Luiz, o Diácono Josenildo e tantos outros fazendo tantas coisas aqui, eu fico tão feliz, porque todos podem contribuir e ficar mais leve. Ficar mais leve. Se formos tolerantes, suportarmos a falha do outro, porque ninguém vem pronto, nós vamos andar muito tempo juntos, até a vida eterna. Então, não é tarde para construirmos uma igreja melhor. Se a igreja para você já está boa, ela pode melhorar. Quem acredita nisso, diga amém. É claro que com a ausência de um, o outro que aprendeu toma um lugar. Não desmorona. A igreja não desmorona, porque um ou outro se ajuda. Um ou outro está aí querendo participar. Eu creio que outras gerações de crentes virão. Nós vamos passar. Muitos outros virão, vão aprender a se adaptar um com o outro. Vão dizer sim, eu quero a continuidade desta igreja, participando efetivamente aqui, dizendo sim para que venham. Por quê? Porque coopera mutuamente. Nós não escrevemos a história de uma igreja com um ou dois, mas com todos. Não escrevemos a história de uma igreja só com as mulheres da igreja, só com os homens da igreja, só com a juventude da igreja, só com os juvenis da igreja, só com as crianças da igreja. Eu me lembro, alguns colegas meus falam, poxa, ora por mim, lá na igreja só tem mulher, mas não consigo separar um homem, os homens não querem nada. Eu vejo assim, ao contrário, graças a Deus aqui, eu tenho tido, Deus tem nos abençoado bastante, com valores masculinos. Os homens aqui querem tudo com Cristo. E se não querem, vão aprender a querer. Não é só as mulheres que fazem alguma coisa, todos fazem. Não são só os adultos e os jovens fazem alguma coisa. Os anciãos também fazem. Todos têm parte, porque todos fazem parte do corpo de Cristo. Todos estão ativos no corpo de Cristo. Nós só vamos parar de ser ativos quando a carreira da fé terminar. E como Paulo disse, completei a carreira e guardei a fé. Até lá eu estou na corrida cristã. Até lá eu estou andando. Bem, e o valor, a virtude maior que nos faz andar anos e anos juntos é a capacidade de tolerar. Você tolera bem as coisas? Tolerar, segundo Aurélio, é a disposição de admitir nos outros o modo de pensar, o modo de agir, o modo de sentir diferente dos nossos. Quando eu deixo que o outro pense, deixo que o outro esteja agindo, pense que o outro esteja sentindo diferente de mim. Claro que algumas coisas, algumas regras sociais estão aqui nos dando algumas, estão posicionando a gente nessa relação, né? A regra para começar culto, para terminar o culto, né? Quantos falavam assim, pastor, eu vim de uma igreja que não tinha regras para terminar o culto. E o culto vai... Quantas igrejas eu passo aqui, eu termino 9 horas, 9 e 15, no máximo. E aí eu vou embora para casa, eu ainda vejo cultos ainda plena atividade. Gente ali ainda vibrando, gente estando lá. Na... Então todo mundo, há regras sociais para dirigir todas as coisas. Hora que começa, que horas que vai ser a pregação, quantas horas vai ser a pregação, quando é o dia de ceia, quando é outros dias de atividades. Essas regras são importantes, mas essas regras não são fundamentais, ou melhor dizendo, mais importantes do que a capacidade de tolerar as dificuldades que o outro pode ter, de chegar atrasado, de sentir diferente. Eu não gosto de pessoas que chegam atrasadas, mas mesmo eu não gostando, eu chego atrasado. Eu posso um dia chegar atrasado. E aí, o outro vai ter que ter a capacidade de tolerar. Pastor, hoje deixou a torrada queimar. Pastor, hoje passou um pouquinho do horário. O irmão hoje estava meio alterado. Você não sabe o que, que o irmão passa na vida, né, meus irmãos? Tem gente aqui debaixo de remédio, você nem sabe. Controlando pressão, controlando transtornos, controlando a hora de urinar. A gente tem que ter essa disposição de tolerar o outro em amor. Tem gente que vai no banheiro toda hora, mas não é porque ele quer, assim, eu não estou nem aí para essa mensagem. É porque ele está precisando mesmo. E a gente tem que saber tolerar. As crianças gritam. Que criança que não grita? Eu falei hoje de manhã que criança, irmão, criança é criança. Os adultos pensam que nunca, parece que nunca foram crianças. Criança chora, criança está no colo da mãe, era para ter colocado lá dentro. Mas você já pensou, tem mãe aqui, irmãos, que daqui a pouco passa um negócio aqui. Classe do Cordeirinho. Lucas. Aí a mãe, lá vai meu filho fazendo, deve estar fazendo alguma coisa lá. Aí a mãe fica fingindo que, Lucas! Aí a mãe, não vai ter jeito, eu vou ter que ir lá. Aí chega lá, traz o Lucas. Porque o Lucas não quer ficar lá. Diga pro seu irmão. Calma. O Lucas vai se acostumar. Porque para andar no ambiente social, nós vamos ter que nos acostumar um com o outro. Não sendo inflexível, né, meus irmãos? Eu tinha uma senhora que já faleceu, era bem idosa, a gente até relevava algumas coisas. Ela sentava ali na segunda fileira, mais ou menos, e ela sempre sentava ali. Aí daqui a pouco o pessoal chegou novo na igreja, sentou no lugar dela. E mesmo com o pastor aqui, ela olhou assim para o pessoal: moço, sai daí. Eu sempre sentei aí. Aí falei, aí todo mundo foi assim: calma, calma. A torrada pode queimar. A gente pode ter algumas dificuldades, mas vamos andar juntos até o final, amém, queridos? Nós temos que ter a disposição de admitir nos outros modos de pensar, de agir e de sentir diferente dos nossos. Um pouco de paciência faz o outro crescer. Pastor, mas eu estou sendo paciente demais. Meu irmão, a vida social só tem virtude se eu souber vivê-la. Se eu não souber viver a vida social, eu vou ficar em casa, porque pessoas são difíceis mesmo. Hein? A gente não tem que suportar ônibus. Quem já suportou ônibus cheio para ir para o trabalho? Trem cheio, BRT, só a misericórdia. Ali no BRT é que a gente vê que todos nós somos individualistas, né? É uma briga, ela empurra, sai, pega um canseiro, sentei. Ou então pegou um lugar bom no BRT. Por quê? Todos nós estamos tentando lutar pelo nosso direito. Mas diga para alguém aqui, não é BRT não, meu senhor. As vagas no estacionamento, às vezes, são limitadas mesmo. E a gente tem que vir com carro rápido. Eu estava falando, eu telefonei para o pessoal, telefonei, mandei um WhatsApp. Gente, tem misericórdia de mim, hoje eu vou atrasar. Segura a minha vaga. Porque até eu tenho que sentir para segurar a minha vaga. Mas se não tivesse vaga nenhuma, eu botava o carro lá, não sei aonde. Mas eu não vou desistir de vir à igreja. Eu tenho que aprender a tolerar. E é assim que a gente vai construindo cada dia, um dia com o outro. E aí a gente vai chegar aos 30, aos 31, 32, 35, 30, 40 anos juntos. Você vai ver a geração dos seus filhos querendo ficar na igreja, porque eles aprenderam com você a suportar um ao outro em amor. Esse aprendizado é diário. Mãe, como é que a senhora aguentou aquela mulher falando daquele jeito? Ah, meu Deus, me deu graça. Como é que esse negócio de graça desce assim? Não, filho. A gente tem que orar, pedir a Deus para que nos dê capacidade de escutar o outro, de entender o outro, de suportar o outro. Isso é virtude também do Espírito. Saber conviver é muito importante, sabe? Sem altivez, sem intolerância, sem exigir do outro que se comporte exatamente como você quer. Porque não é assim. Temos, olha, faixa etárias diferentes aqui, hein? Enquanto um está quase morto, tá, olha para mim, tem gente que está ouvindo a palavra, assim, ó. Mas não é porque ele não se interessou pela palavra, não. Ele está velho mesmo, está vendo? Está dormindo à toa. Até o culto do reteté está assim. A gente tem que saber tolerar. Quantas mulheres, o Nildo pode falar muito bem, né? Que a mulher acorda, mas é, irmãos, eu teve uma vez que um pastor estava aqui pregando, eu estava dormindo ali. Ainda bem, tomara que ele não tenha visto. Aí a minha mulher olhou para mim, eu vi. É, a torrada pode queimar. Às vezes nós temos que aprender a andar com o outro. O outro demanda muito da gente. Mas nós não podemos ser insuportáveis, inflexíveis, intolerantes, indesejáveis. Lá vem o irmão chato. Lá vem o chatinho, lá vem o chatinho. Lá vem o chatinho, lá vem o chatinho. Ele vai sentar aqui, hein? Em nome de Jesus, não senta não. Irmão chato, oh meu Deus, os indesejados, os inflexíveis vão sempre ter dificuldade para andar no ambiente social, meus irmãos. Eles vão exigir que as pessoas sintam o que eles sentem, agem como eles agem, mas nós somos seres humanos livres, temos personalidades diferentes. Olha para mim, Deus não fez robôs, Deus não fez pessoas iguaizinhas, que andam do jeito que a gente quer. se vestem do jeito que a gente quer. Deus fez pessoas livres. E eu tenho que lidar com a liberdade do outro. E a conquistar o direito de andar com ele, suportando em amor. Nós não podemos cear sem a capacidade de ser tolerante. Nós não podemos cear sem a capacidade de perdoar. Nós não podemos cear sem a capacidade de dizer para o outro: nós somos um. Independente de como você é. Ah, sim, dificuldades assim, dificuldades na doutrina, dificuldades no modo de liturgia, dificuldades no sistema de governo da igreja, aí é outras coisas, claro, vamos negociar. Às vezes, realmente, o governo da igreja, ou o modo da igreja existir, não é o jeito que você gostaria. Sim, você é livre para ir embora. Mas enquanto no corpo, nós temos a responsabilidade de ser tolerante, de ser pessoas flexíveis, que pedem perdão, pedem ajuda. Eu sei que ninguém está falando em línguas, ninguém está dando glória, mas isso é necessário. Eu não posso construir um mundo sem a ajuda mútua de todos. Eu não posso construir estar numa igreja, num ambiente social, sem a capacidade de tolerar o outro. Isso não é só do pastor, que o pastor aguente isso. Eu não tenho que aguentar essas coisas. Você está perdendo tudo que uma igreja pode conseguir juntas. A comunhão. Quando desce, onde dois ou três, Jesus não falou, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, essa participação mútua, essa tolerância, essa capacidade de exercitar os frutos do Espírito, a graça de Deus, vai nos dando maturidade para suportar outras situações. Vão entrar muita gente aqui ainda.
Amém.
Muitas almas para Cristo.
Amém.
E vão precisar da nossa compreensão, da nossa ajuda, da nossa paciência, da nossa longanimidade, da nossa mansidão. Pergunte ao seu irmão: você é manso? Quem acha que com a velhice você está ficando insuportável? Admitiu, né? Vamos fazer um culto dos insuportáveis? Pedir a Deus para tirar esse espírito da gente. Ah, pastor, pelo amor de Deus, eu vejo uns negócios que eu já não aguento. Eu já não estou aguentando mais o senhor falar. Olha a intolerância, olha a capacidade de... Poxa, pastor, eu gosto quando o senhor grita, quando o senhor... Hoje eu estou quietinho. Nós temos que ter a capacidade de tolerar o outro, como o outro é. Sem altivez. E para que eu e você venhamos a investir na tolerância, nós temos que, então, aprender com a individualidade do outro. Agora, cuidado com a sua individualidade, viu, meus irmãos? Porque tem pessoas que, de fato, não conseguem ser tolerantes porque são muito individualistas. Não pensam nós, pensam em si. Vou repetir. Não pensam nós. O Pai é nosso. Pai, esse Pai maravilhoso, digo, meu Deus,
é maravilhoso.
Olha, essas plantas hoje são plantas naturais. Olha a diversidade de cores. Deus não é um Deus que faz as coisas da mesma forma. Ele é diversificado. Deus dá um picharinho para outro, um cabelo bom para outro, um enroladinho para outro, dá cor diferente. Olha quanta cor diferente aqui. Somos seres humanos com personalidade diferente, com jeitão diferente, hein? O pessoal já passa a mão logo na cabeça. É cabelo não. Irmãos, Deus é diversificado, meus irmãos. Ele não é proletário, né? Ele não fica criando só cana de açúcar. Vamos comprar um terreno e fazer só cana de açúcar. Cana de açúcar, cana de açúcar, cana de açúcar, cana de açúcar. O terreno é cheio de cana de açúcar, tipo. Aí passa de geração, meu filho vai plantar cana de açúcar. Aí cana de açúcar, cana de açúcar, cana de açúcar. O terreno fica saturado de cana de açúcar, cana de açúcar, cana de açúcar, cana de açúcar, cana de açúcar. Passa a geração, é cana de açúcar, cana de açúcar. Aquele terreno só cana de açúcar, cana de açúcar. Deus não é assim, Deus é diversificado, já viu? Até o capim tem cor diferente. Deus é diversificado. Dá uma olhada pro seu irmão do teu lado, olha só, olha que cara bonito. Que mulher bonita que está do teu lado, eu estou te ajudando, hein? Aproveita. Olha quanta cor diferente, quanta gente magra, quanta gente magra. Olha quem sentou do teu lado, tem a mesma idade? Não tem. São gente, pessoas diferentes, não moram nem no bairro. Tem gente que mora cá na Cesário de Melo. Tem gente que é bobo, né? Onde você mora? Não, eu moro aqui, perto da Cesário de Melo. Só para não dizer que mora mal, lá dentro. Tem mora que mora aqui, outro mora lá dentro. Não importa, somos pessoas criadas por Deus para andar juntos. Diferentes. Diga, eu não sou cana de açúcar. O que você é, então? O que você é, então?
Filho de Deus.
Ah, só filho de Deus. Tem sempre uma resposta espiritual. Tu cara, tem cara de ser jaca.
Aí não.
Ninguém quer ser jaca. Tu tem cara de ser uva.
Não, não, não.
Tem cara de ser o quê?
Acerola.
Se acha, né, irmão? Se acha, já viu que até na acerola ela se acha. Nós somos diferentes, meus irmãos. Você vai ter que lidar com a diferença do outro. Claro que há diferenças de gosto, há diferença de até de gênero agora, né? Diferenças aqui não falta. Até a gente vai ter que acostumar agora com as diferenças de gênero. Vamos ter que, assim, suportar um ao outro em amor. Saber lidar com o diferente é difícil? É. Mas nós poderíamos fazer todo mundo aqui se sentir cana de açúcar. Uma igreja cana de açúcar, que todo mundo é igual. Não respeita a diversidade que Deus faz. Isso não quer dizer que a gente vai respeitar o que ele faz. É respeitar a pessoa. A pessoa como ele é. Porque ninguém vem aqui, irmãos. Ninguém vem para Cristo. É pronto. Ninguém vem para Cristo e para a casa do Senhor completamente ajustado. Está pegando alguma coisa em algum lugar. Está sofrendo em algum lugar, está oprimido em algum lugar, está sentindo alguma dificuldade em algum lugar, e a gente vai ter que suportar essa pessoa em amor. Quanto mais houver tolerância, capacidade de suportar, sabe? Isso tem que pedir a Deus. Deus, me dá capacidade de suportar o outro em amor. A gente vai poder lidar com o diferente. Meus irmãos, isso é muito importante. Porque se nós acharmos que todo mundo tem que se vestir de cana de açúcar, Não, você é cana de açúcar. Filho, eu não sou cana de açúcar, não. O que que você é? Eu sou um capim. Eu sou uma acerola. Eu sou uma jabuticaba. Quem gosta de jabuticaba? Hein? Sim, o outro é diferente. Se nós tivermos essa capacidade de pensar nós e não na nossa individualidade, eu vou poder suportar o outro com amor e sentar do lado dele com amor, conversar com amor e viver no amor. Pense em nós e não só em você. A intolerância está fazendo você ficar só, hein? Vou repetir. A intolerância está fazendo você ficar só nessa individualidade exacerbada, nessa capacidade de não suportar o que o outro é. Eu já conheço todos os meus. Eu já sei aonde eu posso tocar e onde eu não posso. Diga, em nome de Jesus, eu não vou dar lugar a um isolamento emocional perigoso. Porque tem pessoas, irmãos, que estão sentadas do nosso lado, mas elas estão com um pensamento completamente longe de nós. Elas só pensam, mas não se emocionam. É, vou sentar perto de fulano. Ai, meu Deus do céu. Mas eu vou prestar atenção no culto. Prestar atenção no culto. Meu negócio aqui é que eu vim cultuar. Aí, cognitivamente, ele está pensando correto, mas ele não está se emocionando. Ele não se toca com a necessidade do outro, ele só se isola na capacidade de pensar que ele está no culto, fazendo o que todo mundo espera dele. Mas Deus espera mais de você, que haja cognição, pensamento, raciocínio, que você esteja entendendo o que eu esteja falando, mas se emocionando com alguém do seu lado, sabendo que o outro do seu lado também tem suas dificuldades, que o outro do seu lado tem suas dificuldades, tem seus problemas. Ah, pastor, mas eu vim aqui porque aqui a coisa anda em ordem. Às vezes não é tão ordem assim, não. É verdade, alguns, é verdade, não é todo mundo que prega, não é todo mundo que faz isso e aquilo, não sai um aí profetizando, é verdade, tem uma certa ordem. Mas se Deus mandar fazer, se Deus agir, irmãos, quem impedirá? E eu vou ter que ter a capacidade de suportar o outro, a diferença do outro. Eu sei que essa mensagem está fazendo você pensar, mas é necessário. Eu não posso me isolar no raciocínio. Eu estou na igreja de Nova Vida e que se explodiu do outro. Eu estou num momento de culto e eu não estou sozinho. O Pai é nosso. Se cair uma virtude aqui, vai cair em todos. Se formos beneficiados, todos serão. Então eu tenho que suportar o outro. Pensar em nós. Andar não na individualidade, sabe, no isolamento emocional, de não me afetar com o outro. Sim, se afete. Se o outro precisar, esteja com ele. Eu vou te levar no banheiro, você está precisando de alguma coisa? Está atento, sabe? Não é assim. Ih, por favor, chama alguém aí. Essa pessoa está me atrapalhando porque ela está mexendo no Face ou fazendo qualquer outra coisa. Nós precisamos aprender a suportar. Sabe? Tem gente que tem personalidade de esquiva, meu irmão. Se esquiva de tudo. Muito reservado, muito na dele. Ele só vem tirar, ele não vem dar.
Culto não é tirar, culto é doação, é entrega. Culto não é assim, eu quero a minha bênção e vou embora. Culto é entrega, é doação. E às vezes a doação é suportar o outro em amor. Olha para o seu irmão e diga: pode encostar que eu não tenho nada para contágio, não. Quem foi vacinado já? Depende de quê, né, professor? Porque tem gente que não encosta na gente. Não encosta. Não estou falando de homem e mulher. Claro que homem e mulher vai ter um certo critério, né? Eu estou falando de homem com homem, mulher com mulher mesmo. Às vezes o pessoal não sente frescura. Diga para o seu irmão: para de frescura, meu irmão. No BRT você não tem isso. Você fica lá espremidinho e calado. Fica aqui, entrou na igreja, fica cheio de: ah, onde eu vou botar meu carro? Aonde puder. Aonde puder. E se não puder, não vende carro. Mas eu não vou deixar de ir à igreja. Alguém, uma senhora bem idosa, foi para o seu médico e ela falou: ah, eu estou com tantas dores. Aí o doutor falou: olha, vou medicar a senhora, mas a senhora não pode há algum tempo aí ir para a igreja, para esse lugar que a senhora vai, porque ele sabia que ela era cristã. Ela falou: moço, eu não posso deixar de ir à igreja. Aí o médico falou: por que a senhora não pode deixar de ir à igreja? Ninguém liga nem que a senhora vai ou não vá. É verdade, eu não sei se o pessoal liga ou se vai ou não vai. Eu quero estar. Não é uma questão se as pessoas gostam de mim. A questão é que o meu lugar é ali, na casa do Senhor. E a casa do Senhor não é para cana de açúcar. É para uma diversidade de pessoas. Gerações estão aqui dentro. Gerações de crianças, adolescentes, jovens, adultos, anciãos, que precisam saber conviver. Não existe assim, é claro que os adolescentes jovens ficam aqui na frente, já vem cedo, já fica tudo aqui na frente. Fica assim, ah, sabe, a jovem quer ficar junto, né, irmão? Depois a gente fica individualista e tal, mas jovem fica assim. Aí faz a barulho, todo mundo ri junto, não tem piada no mar. Aí só um ri, todo mundo ri. Porque é assim, a gente já ri mesmo. Às vezes a gente ria em sala de aula quando era adolescente, ficava rindo atrás da aula, professor, por que vocês estão rindo? A gente olha um para cá do outro, acha que o outro é feio e pronto. E tem que suportar, ah, esse jovem, até parece que nunca foi jovem. Esse idoso, até parece que não vai ser um dia. Temos que aprender a andar juntos, a viver juntos. Estamos debaixo da mesma sorte. Quando Jesus voltar, todos subirão. Vou repetir: quando Jesus voltar, só subirá a galeria. Ficou ligado, né, no mistério? Não, galeria, não. Quando Jesus voltar, todos subirão. Porque só há um Deus, um só Senhor, uma só igreja, um só batismo, só existe um, uma só fé. E precisamos estar juntos, aprender a lidar juntos, sem ficar isolando os outros. Cuidado também com o isolamento. Sabe, aquele isolamento mais perigoso ainda, isolamento de Deus. Deixa eu encerrar com Salmo 25, versículo 16 e 18, e a gente termina essa mensagem. o valor da tolerância. Salmo 25. 16 a 18. Antes de ler o salmo, diga para alguém: não se isole de Deus. Porque talvez o seu problema não seja emocional e nem social. O seu problema é isolamento de Deus. Você está muito isolado, até de Deus. Salmo 25, de 16 em diante, né? Que eu falei? Vamos lá, 16 a 18. Eu vou ler. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou o quê?
Só.
Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento. E perdoa o quê? E perdoa o quê? Sim. Essa é uma boa oração. Muitos de nós estamos perdendo com Deus porque nos isolamos dele. E ele está aqui pronto para lidar com as nossas aflições, com as nossas angústias e com os nossos pecados. Não se isole de Deus. Sinta a presença dele aonde você estiver. Mas não se esqueça que você ainda não está na glória. E se não está na glória, você tem que conviver com seus irmãos. E a tolerância e a capacidade de andar com o outro nos torna pessoas suportáveis. Quando eu consigo ser flexível, amoroso, eu sei que eu aprendi muita coisa, mas que a nossa religião não nos tire a capacidade de andar com o outro. Porque tem religiões que isolam. E tem crença que acaba mais de nos tornar intolerantes do que pessoas mais sensíveis à necessidade do outro. Que a minha crença não atrapalhe o amor. Porque mais do que a minha crença está o amor. O amor nos dá a capacidade ainda de olhar o outro como ele deveria ser olhado. Sem amor, você pode até profetizar, mas você não serve para o céu. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, te damos ações de graça por essa noite bendita neste santo lugar. Queremos sim praticar a tua palavra que está em Efésios, que nós lemos com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, sem individualidade exacerbada, sem criar, ó Deus, um atrito com o outro, aprendendo a vencer, a superar, a andar juntos anos e anos, sem nenhuma animosidade. E se existir alguma diferença, que elas sejam resolvidas em Cristo. Porque estar aqui é estar com Cristo e também estar com os irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a suportar a dificuldade do outro. O outro poderia estar em outro lugar, é verdade. O outro poderia estar em outro evento. O outro poderia nem estar na igreja, mas ele entrou nesse ambiente de culto. E se ele entrou aqui, ele tem uma importância muito grande. Ele está na casa do meu Deus, a casa do nosso Deus. Ele pode ser tocado pelo Espírito Santo. Ele vai mudar no caminho de andar conosco, porque ele vai ver o exemplo, ele vai ver a flexibilidade, o amor, a generosidade, a compaixão, Ele vai ver a nossa consideração. Ele vai ver e vai sentir o nosso abraço, o nosso carinho, o nosso respeito. E para a glória do teu nome, a igreja vai crescendo. Porque Deus vai acrescentando no corpo aqueles a quem Ele quer chamar. Senhor, capricha aqui no nosso coração, para que Ele se estenda para o outro. Capricha no nosso coração para termos mais compaixão. Capricha no nosso coração para que não haja isolamento social, não haja isolamento emocional, não haja isolamento de Deus, mas sim uma vontade de andar com alguém, uma vontade de andar contigo, custe o que custar. Eu quero andar no corpo de Cristo. Eu quero viver no corpo de Cristo. Eu não quero viver isolado. Eu quero viver dentro e integrado para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, perdoa nossa inflexibilidade. Perdoa a nossa capacidade de acepção de pessoas. Perdoa se às vezes exageramos na fala, no agir. Tem misericórdia de nós. Abençoa meu irmão da direita, meu irmão da esquerda. Nós vamos cear junto agora. Nós vamos comer para o louvor da tua glória na mesma mesa. E Cristo é a mesa de Cristo. Perdão, é a mesa de Cristo que nós vamos nos assentar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. A mesa não é exclusiva da Nova Vida, a mesa é do Senhor. Então você está convidado, se está em Cristo, já foi batizado, a cear conosco, mesmo sendo membro de outra igreja. Nós abençoamos o elemento do pão, que continuará sendo pão, mas espiritualmente se nos fala do corpo de Cristo. Nós abençoamos o pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diga amém. Aqui está o elemento do vinho, que continuará sendo vinho, mas espiritualmente se nos fala do sangue vertido na cruz. Nós abençoamos o elemento do vinho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a congregação diga amém. Então vamos cear. As crianças não devem lançar mão, e nem aqueles que ainda não foram batizados. Mas todos os outros estão aqui.
Tremer com sua voz. de Deus. Quão grande é o meu Deus.
Amém. Amém. Alguém ficou involuntariamente sem receber o pão ou o vinho? Faz um sinal, a gente vai até você. Alguém ficou involuntariamente sem receber o pão e o vinho? Não? Então vamos cear, né, meus irmãos? Mas antes, claro, vamos saber quem nós cremos, né? Nossa igreja precisa entender, não só agora, mas há um corpo doutrinário da nossa fé cristã, que ela precisa ser internalizada, entendida, vivenciada a cada dia. Então, paciência, quem nós cremos. Vamos falar o nosso credo, esse hino apostólico que desde geração em geração foi cantada através ou declamada sempre para bater nas teclas, na verdade, na base da nossa fé. Quem você crê? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Que mais? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja de Cristo, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna.
Amém.
É isso que nós cremos.
Glória a Deus. Aleluia.
Na noite em que foi traído, tomou o pão.
Aleluia.
E tendo dado graças, diga: graças a Deus.
Graças a Deus.
Disse: isto é meu corpo, que é dado por amor a vós. Lembre-se de mim. Sim, ele foi até o final por nós. Semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazer isto em memória de mim. Que todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Diga: ora venha, Senhor Jesus. Sim, ele virá. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Ele virá. Ele virá porque ele prometeu e ele cumpre o que ele está falando. Ele virá porque ele é um noivo e quer de volta a sua noiva. Ele quer morar na eternidade conosco. Ele quer que haja um só Deus, um só Senhor por toda a eternidade. E nunca mais haverá mais separação e divisão entre nós. Deus espera que seu corpo seja um. Ele luta por isso. Seu espírito e a sua palavra estão trabalhando para a nossa unidade. E haverá, da parte de Deus, a paz que desce em qualquer organismo vivo que de fato se submete à sua vontade. A igreja é um organismo vivo. A igreja é um lugar dinâmico, A igreja é um lugar em que as almas não pertencem a nós, pertencem a Deus. A igreja é o lugar em que Deus envia as almas para que ela esteja no organismo vivo, cujo cabeça é Cristo. Obrigado, Senhor, pela nossa redenção. Obrigado porque o Senhor se fez carne e habitou entre nós. O Senhor não veio para a carne, o Senhor se fez carne. O Senhor trouxe, ó Deus, na verdade, entrou na nossa humanidade e está agora com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Obrigado, Pai, porque o Senhor se fez carne, o Senhor se uniu à nossa situação. O Senhor não veio, ficou e foi embora. No Espírito, não. O Senhor morreu também em carne. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Por Tua graça divinal, que veio ser o que somos, para um dia sermos quem Tu és. Muito obrigado pela essa oportunidade que o Senhor nos dá de cearmos juntos contigo. Muito obrigado pela vida de Cristo em nós, em nome de Jesus, e todos digam amém. Comamos todos o pão que desceu do céu. Foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Como não temos acepção de pessoas, e como nada é só nosso, porque também Deus inclui o outro, se aproxime de alguém que você não veio de casa e troque o cálice. Pode fazer. Qual o seu nome? Pequeno gesto. O sangue não foi para um, foi para todos. Foi derramado para todos. Obrigado, Senhor, pelo sangue vertido na cruz, pela expiação, pela substituição, pelo amor que foi para o matadouro, ovelha muda para o matadouro, e pagou o preço pela nossa redenção. Muito obrigado, Pai, porque o Seu Filho cumpriu toda a Sua vontade. Te damos ações de graças por isso, em nome de Jesus, e todos digam amém.
Amém.
Levamos todos o cálice da nossa redenção. Quem é de Cristo, dá um glória aí. Arabala Sharamanai, a festa no arraial dos santos. Ramando casa baramasubi andarayas. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque podemos andar com diferente, porque Cristo nos une. Cristo nos une, apesar do modo de pensar e de agir ser diferente. Cristo nos une no mesmo Espírito, no mesmo corpo, numa mesma fé, num só batismo, num só Deus, num só Senhor. Cristo é a unidade do corpo. Te damos ações de graça por tudo, pedindo para o Senhor que feche o domingo conosco, nos leve para casa guardado e protegido por Ti, com paz, com longanimidade, com tolerância, com domínio próprio, suportando uns aos outros sem amor. Não percamos, Senhor, a capacidade de existir com o outro da forma mais generosa possível. Que cada um de nós venhamos a receber o bom Espírito do Senhor e os frutos que advêm de quem tem o Espírito Santo. Eu te agradeço e te louvo no nome santo de Jesus, e todos digam amém. Que o amor de Deus Pai, a graça preciosa de Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, e com todos permaneçam, não só hoje, mas para todos sempre. Que recebe isso, diga amém.
Amém.
Pode sentar e agradecer. Próximo encontro é quarta-feira. Culto de louvor e gratidão ao Senhor pelos 29 anos com o pastor Jorge Nascimento. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Pode sentar.